Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, um dia que começou com um e-mail super simpático de um raríssimo em Londres. Parabéns para o raríssimo aí que está em Londres, uma cidade maravilhosa, eu adoraria conhecer até um pouco melhor, só estive aí uma vez, mas por onde andam os raríssimos nesse mundo? O que eu tenho para comentar hoje com vocês são até que notícias bastante animadoras, bastante inspiradoras. Eu quero comentar logo de cara duas que estão ligadas ao quê? A DNA, a genética, a saúde. Uma notícia aqui da Technology Review é uma terapia genética que vai melhorar imensamente a vida de pessoas que têm uma condição super, super, super debilitante, devastadora, na verdade, chamada beta-talassemia. São pessoas que não conseguem produzir glóbulos vermelhos em quantidade suficiente e são obrigadas a fazer transplante repetidamente, continuamente, desde uma idade realmente tenra. Então, não é uma condição fácil. Essa terapia consiste em você retira da medula do paciente algumas células. Aí o que, que você faz? Você pega, realmente falando assim, eu fico imaginando o grau de complexidade por trás disso, mas vamos lá. Então você pega vírus que foram modificados, né, para o quê? Para justamente injetar nas células, não aquele o DNA da gripe, não para injetar, mas para injetar justamente o DNA, o código genético correto para substituir o que é defeituoso. Então você pega esses vírus que foram modificados para injetar o código correto, você coloca os vírus em contato com essas células, aí você pega essas células e depois coloca de volta na medula da pessoa e espera para ver o que acontece. Pois bem, de 22 pacientes que tiveram, que passaram por esse experimento, 15 deles foram, digamos, curados. Eles estão livres da necessidade de fazer transfusão já faz um bom tempinho. Quanto tempo faz já? Bom, eu logo vejo o tempo aqui. Há 3 anos e meio. O follow-up, eles estão seguindo esses caras há 3 anos e pouco. Então, dos 22, 15 deles não precisam tomar transfusão. Os outros 7 reduziram bastante a necessidade isso é super, super, super animador. Tá? Quem está fazendo esse teste em Londres, na Inglaterra. E aí eles comentam também de outras terapias para outras síndromes, síndromes raras, síndromes super debilitantes, até aquela síndrome que aparece naquele filme do Óleo de Lourenço. Bom, bacana. Tem uma outra história que eu achei legal também aqui, relacionado à manipulação genética, que tem a ver com malária. Acontece que uma das drogas mais eficientes contra a malária se chama Artemisia. E a Artemisia, ela é produzida naturalmente por uma planta, só que a planta produz pouca Artemisia. Então, se você pegar a massa total, a planta, você seca e tenta tirar ali a Artemisia que você precisa, você conseguia 0,1%, 1%. Eles modificaram geneticamente a planta e agora você consegue tirar 3%, ou o triplo, ou muito mais do que o triplo do que antes. Bacana, né? De novo, uma droga que salva vidas. Malária mata a gente pra caramba. Quer ver quanta gente morre de malária? É assustador. Malária mata 440 mil pessoas por ano. Há alternativas para a produção de Artemisia usando bactérias geneticamente modificadas. De novo, a questão da genética sendo usada em favor da medicina. Mas parece que esse método da planta é mais barato. É só botar a planta no sol e a vida é bela. Né? A vida continua. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? De novo, na área de saúde, esse é um tema que desde de um projeto que eu acabei participando em Medellín me interessa bastante, que é a questão de poluição do ar. Né? Fizeram um estudo na China e provaram, estou tentando lá provar para o governo chinês, que se eles reduzirem a poluição de gás carbônico, a emissão de gás carbônico, na verdade, né? Em 4%, convenhamos, 4% não é uma coisa dramática, mas em 4%, eles vão economizar até 2030 339 bilhões de dólares. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Aí o artigo deita e rola na metodologia, nos testes, né, nas hipóteses, etc. e tal. E esses caras foram fazendo vários estudos. Ok, se a gente baixar a poluição em 1%, Quanto que a gente economiza, né, em termos de vidas? Ah, tanto. Em 2%, em 3%, em 4%. Foram fazendo modelos, né, até chegar. E aí esse número é bastante impressionante. Para vocês terem uma ideia, quer ver, ó? Eles imaginam que, se ninguém fizer nada, até 2030, 2,3 milhões de pessoas vão morrer prematuramente por conta da poluição. Então, o que que eles imaginam? Que se você reduzir 3 pontos percentuais, você evita 36 mil mortes, 4 pontos. Veja só, é exponencial a história. Olha, eu gostei dessa história. 3% de redução, 36 mil mortes. 4%, 94 mil mortes. 5%, 160 mil mortes. Porra, eu não tinha percebido que é exponencial mesmo. De novo, isso vem num tema que eu venho recorrentemente trazendo aqui, que é a questão não tanto das tecnologias exponenciais, mas do impacto exponencial das nossas tecnologias. Pô, gostei disso, eu vou anotar. Eu tenho que dar uma aula aqui em breve em Porto Alegre, eu vou usar essa informação, eu achei bastante importante. Que mais que eu tenho aqui? E aí só acho que tem duas, uma data para comemorar. Ontem o Hubble, aquele telescópio, comemorou 28 anos de lançamento. E aí eu vou dar link aqui para um site da NASA que tem imagens absolutamente espetaculares que o Google tem trazido para a gente. O que é interessante quando a gente vê essas imagens é que nem sempre a gente pensa que essas imagens são photoshopadas, vamos dizer. Por quê? Não é como você veria a olho nu. Se você olhar a olho nu, tá, você vai ver alguma coisa. Mas o que o Hubble é capaz de fazer é fotografar essas coisas celestes usando vários comprimentos de onda, inclusive infravermelho que a gente não enxerga. Mas o que que eles fazem? Eles pegam essa informação do infravermelho, adicionam a foto, porque normalmente dá um pouco mais de contraste, dá mais profundidade, você vê coisas que você não veria, você consegue, infravermelho você consegue ver através da poeira, né? Então muitas dessas imagens são compostas, então elas são fabulosas assim porque elas são compostas. Mas de qualquer maneira, eu gosto tanto que no Instagram eu sigo o canal da NASA, eu sigo vários canais de astronomia só para ficar vendo essas imagens lindas o dia todo. Eu acho super, super, super bonito. E agora, só para encerrar, falando em coisas bonitas em imagens, uma provocação de artistas que eu achei realmente original e desconcertante. Um grupo de artistas fez uma intervenção no MoMA, no Museu de Arte Moderna, né? A intervenção é muito mais moderna que a própria arte moderna. Como é que é essa provocação? Você instala um aplicativo, vai lá no MoMA, e aí você para na frente de uma obra de arte, por exemplo, uma obra do Pollock, né? Tem um quadro gigante do Pollock lá no MoMA, lindo. Aí você usa o seu celular para como se fosse realidade aumentada, e o que acontece? A hora que você aponta a sua câmera para o quadro do Pollock, você vê no quadro uma obra de arte digital, você vê coisas acontecendo ali com aquele quadro. Aí você vai num outro quadro, sei lá, De Kooning, qualquer quadro que esteja lá no MoMA, você aponta o seu celular e aí você vê uma outra intervenção de um outro artista. Então são vários artistas digitais que criaram intervenções, é como se estivessem defaceando, né, uma obra de arte, mas sem defacear. E aí, isso é meio desconcertante. Perguntaram para o museu: bom, e aí, né, pode? Tem algum problema? Porque aí o museu falou: olha, puxa, não está atrapalhando ninguém. O quadro continua ali. Ninguém, não é que alguém jogou lama no quadro. Não, não aconteceu nada. Né? Isso está trazendo pessoas para o museu. Isso está levando ao usufruto, né, ao consumo ainda maior da obra de arte. Isso está provocando pensamento. Então, porra, legal, vamos nessa, deixa. Mas eu achei a ideia extremamente interessante. Dê uma olhada, sobretudo se você gosta de arte digital, porque algumas das coisas que os caras fizeram são realmente muito bacanas. Raríssimo, é isso que eu tinha hoje para comentar com vocês. Agradeço de novo ao e-mail simpático do nosso raríssimo de Londres. Um grande abraço e até amanhã.